O Sporting vence em Famalicão e já cheira a título em Alvalade. Olá, bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras e em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast, e também na Rádio Barcelos, onde estamos aqui nesta terça-feira em direto às 22 horas, numa altura em que o Sporting ainda joga em Famalicão, o jogo em atraso da 20ª jornada do campeonato. Mas são 90 minutos de jogo já decorridos e o Sporting vence por 1-0. Com esta vitória, o Sporting fica com 7 pontos de avanço e o campeonato praticamente conquistado. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Vamos aguardar que o jogo termine em Famalicão. Antes disso, João Pedro, durante muitas semanas ouvimos falar do Leverkusen, mas esta semana há um campeão na Europa e esse campeão é o Bayer Leverkusen. Pela primeira vez campeão na Alemanha, pela primeira vez em 11 anos, a Alemanha tem um campeão que não se chama Bayern Munique.
E assim se passa uma época inteira a gozar com um rapaz, que até é bom rapaz, chamado Harry Kane, acusando-o de ser o culpado disto tudo e dizendo que tudo isto é uma maldição. Boa noite, colegas. Sim, o Xabi Alonso, que respeitosamente recusou basicamente o Liverpool e o Real Madrid, vai ficar mais uma época no Leverkusen.
O Liverpool, ele não recusou o Real Madrid, quando o Ancelotti renovou. Não.
De certa forma.
Eu acho que ele está-se a guardar para o Real Madrid. Mas
a sua indisponibilidade. Vai começar a próxima época no Leverkusen e vai começar campeão, depois de uma temporada, a roçar o brilhantismo desta equipa de Leverkusen, que conta com jogadores como o Grimaldo, não sei se conhecem o Grimaldo, mas também há o Frimpong, e aquele rapaz do meio campo, muito jovem, que joga muito bem, e cujo nome eu me estou a esquecer.
Estás a falar do Xhaka?
Que jogou no Arsenal? Não. E o Xhaka também.
Era um problema no Arsenal e agora é um craque?
Não, o Xhaka era um problema no Arsenal, mas deixou de o ser já no tempo do Arteta, ele saiu a bem. Mas tem um miúdo no meio campo que agora estou a ficar maluco.
O Wurtz. O Wurtz, o que fez o hat-trick neste fim de semana.
É isso, o Wurtz. Ah, obrigado, Filipe. É que nem podemos falar de um mau Leverkusen, perdão, de um mau Bayern de Munique. É que foi o Bayern Leverkusen que foi mesmo muito bom, e o Xabi Alonso está a deixar, pelo menos a malta como nós, que gosta de futebol, com água na boca, bastante. Parece.
Mas podemos falar pelo menos de um Bayern Munique menos, vá lá, eficiente do que noutros anos. Aliás, se estou a recordar, já na época passada
é verdade,
ganha o título na última jornada ao Borussia Dortmund, assim com às três pancadas.
Na última jornada foi o Borussia Dortmund que perdeu aquele título.
Estava a saber que isto ia correr mal. José, o João Pedro reforçou aí o Grimaldo umas três ou quatro vezes. Tu, quando viste o Grimaldo a festejar, ficaste com um bocadinho de, como é que eu ia dizer isto? Saudades.
Não sei se é essa a palavra.
Vou usar outra palavra, vou usar os saudades.
Foi boa noite a todos, nomeadamente ao Filipe, ao Oliveira, tem que ser, não é? Porque eu sou educado, e ao nosso vasto auditório. Foi um misto de sensações, porque naturalmente que fico contente pelo Grimaldo. Mas, ao mesmo tempo, fico triste por ele já não estar no Benfica. Mas pronto.
Nota-se na tua voz, por acaso, essa tristeza hoje.
Pois, naturalmente, é um dos pontos, dos problemas que o Benfica teve nesta época, mas pronto, isso depois há de chegar o dia em que havemos de fazer essa catarse relativamente a essas condicionantes e problemas do Benfica desta época. Agora, dar os parabéns ao Leverkusen, primeiro título, se calhar merecido já há muito tempo, mas que só agora apareceu, e sobretudo dar os parabéns aos seus jogadores e ao seu treinador, porque dos jogos que eu fui vendo do Leverkusen, e sem prejuízo naturalmente do Bayern ser a potência futebolística que nós conhecemos e que sabemos que é, em Leverkusen jogou-se muito bom futebol, e quando se joga muito bom futebol e se alia isso
e a Grimaldos.
Atenção que o Leverkusen ainda não perdeu um jogo esta época, é a única equipa nas principais divisões europeias que ainda não perdeu esta temporada e ainda pode vencer mais duas provas. taça e a Liga Europa.
Vem aqui a Londres na quinta-feira jogar com o West Ham.
Bem, vais ver?
Eu gostava imenso de ir, mas não vai dar.
Não perdeu tirando, por exemplo, os jogos contra o Futebol Clube do Porto, não é? Para a Liga dos Campeões.
Não, isso foi na época passada.
Mas...
depois se isso foi... Estava-se engraçado. Estavas a falar com o moderador. E falhaste.
Diz lá, 2024.
Meia culpa. Não, porque eu tenho amigos e um irmão e um pai portista e se calhar foi... Agora é isso que acabou por me levar a tentar dar alguma força a um momento difícil
que atravessa. Dá só os parabéns ao Berla Barbosa.
Mas pronto, mas vou dar os parabéns, vou parabenizar, como dizia o grande Marinho Pérez, o Leverkusen pela excelente temporada que fez, pelo excelente futebol que jogou e por uma Bundesliga mais que merecida.
Ainda pode ser a final da Liga Europa, Leverkusen-Benfica, vamos ver. Não há resposta, silêncio.
Esta época não tens o Filipe Benfica campeão europeu, mas tens o Filipe Benfica vencedor da Liga Europa, queres ver?
Ainda por cima, depois da vitória do Sporting em Famalicão, efetivamente é só aquilo que nós podemos realisticamente sonhar com a Liga Europa.
Eu até pensava que ias dizer, então depois da derrota do Liverpool por 3-0... já podemos sonhar, pensava aí que era isto que tu ias dizer.
Eu já tinha mais receios do Leverkusen do que do Liverpool há muito tempo.
Well.
Porque pensei que o Liverpool ia fazer aquilo que fez, não pensei que ia correr assim tão mal, confesso. Mas pensava que o Liverpool ia fazer uma rotação a pensar na Premier League e ignorar a Liga Europa, e aí correu-lhe mal nos dois sentidos, porque perdeu na Premier League e perdeu na Liga Europa.
Pumba.
Aliás, foi uma jornada que até correu bem ao Manchester City, que quase... pensava que ia ficar atrás do Arsenal e do Liverpool e acabas lá na frente.
Muito naturalmente. Muito naturalmente.
Os do costume. Mas a Premier League e a Bundesliga ficam para outras semanas de emissão do programa.
Não precisas, era isso. Antecipaste também, José.
Ai.
Se não fosse eu.
Tu e o teu Leverkusen.
Não, é o velho de remelho, pelo menos,
serve para estas expressões antigas.
Exatamente, para estas viagens no tempo, a termos da nossa língua mais...
Falando em viagens no tempo...
Pelo menos usados mais anteriormente.
Falando em viagens no tempo e Benfica-Leverkusen, uma das grandes noites da minha infância benfiquista foi em Leverkusen. E o Leverkusen-Benfica ficou 4-4, não sei se vocês estão recordados. Com golos da Abel Xavier, de João Pinto, de Isaías. Que grande noite.
Muito vaga,
na altura, para a taça das taças, o Benfica jogou do branco, jogava no Leverkusen, no Rudi Völler.
Oh, Filipe,
segue, não é? Andas, em frente, vamos em frente.
Andas a ler aqueles livrinhos que andas aqui a
ligar. Olha, olhando para o campeonato, o Sporting é que
eu ligava mais aos Legos na altura.
Isso eras tu. O Sporting venceu então em Famalicão, um jogo da jornada 20 que estava em atraso. Com esta vitória, o resultado foi de 1-0, gol de Pota aos 19 minutos. Com esta vitória, o Sporting é líder com 77 pontos. Tem mais 7 pontos do que o Benfica. Agora o campeonato está acertado. Já não são 4 pontos à condição. O Sporting tem efetivamente 7 pontos de avanço para o Benfica. Também com esta vitória, matematicamente, o Porto não poderá ser campeão. Portanto, se o campeão não for o Sporting, só pode ser o Benfica. Mas a verdade, Josué, é que com 7 pontos de distância, o título está nas mãos do Sporting.
Sim, Filipe, foi aquilo que nós já estivemos aqui, no fundo, a dizer nas últimas emissões. E sobretudo depois do último jogo, que foi o derby entre as equipas da frente, que resultou numa derrota do Benfica e uma vitória do Sporting. E, portanto, isto somado, digamos assim, com este resultado que estava em atraso e estes 7 pontos... aquilo que eu disse na semana passada, que esses lugares comuns, digamos assim, de que o Sporting tem mão e meia na taça, que este é um campeonato para o Sporting perder, naturalmente tudo isso se mantém, porque a realidade é essa. Até porque, e como nós temos vindo a dizer ao longo das últimas semanas, das últimas emissões, precisamente o Sporting é claramente a melhor equipa do nosso campeonato. Joga melhor, tem resultados que acabam por corresponder a esse melhor futebol, tem jogadores que estão em ótima forma, e sobretudo em termos comparativos com aquilo que é o futebol dos seus adversários, claramente é a equipa que está na frente e merece estar na frente. Portanto, este jogo em Famalicão, que foi um jogo complicado, o Sporting ganha 1-0 com o Lopote, que também fez questão de não festejar, digamos assim, porque estava a jogar contra a sua anterior equipa. Apesar disso, o Sporting, mais uma vez, num momento complicado, num momento difícil, num momento de muita pressão, teve não só essa capacidade futebolística para ficar por cima, como teve, sobretudo, o estofo mental, que é uma das coisas que nós também temos falado aqui. Ainda a semana passada, quando falávamos daquilo que eram os elementos diferenciadores do Sporting relativamente à época passada para esta, que no fundo justificavam ou pelo menos mostravam o porquê deste Sporting estar mais por cima relativamente aos seus adversários, temos aqui um Sporting que está mais preparado a todos os níveis. Portanto, num jogo decisivo, a equipa apareceu, os jogadores apareceram, mostraram a sua qualidade e ganharam, que é aquilo que se pede naturalmente nestes momentos. E portanto, com estes 7 pontos, agora que está, digamos assim, regularizado o calendário, eu vejo com muita dificuldade, a não ser que aconteça aqui qualquer coisa de extraordinário, como já tinha referido na semana passada, eu vejo com muita dificuldade que o Caneco fuja ao Sporting.
João Pedro, efetivamente, 7 pontos são muitos pontos, principalmente na realidade da Liga Portuguesa. Se olharmos para o calendário, o que falta jogar ao Sporting no campeonato, não vou dizer que é fácil, mas tirando as próximas 2 jornadas em que o Sporting recebe o Vitória e depois vai ao Dragão, depois tem jogos com o Portimonense, Estoril e Chaves, 3 equipas a lutar pela manutenção. Isto efetivamente está nas mãos do Sporting e de Ruben Amorim.
Como se diz aqui em Inglaterra, it's for Sportings to lose. Ou seja, é um campeonato que se o Sporting não ganhar, é isto, foi o Sporting que o perdeu e não o Benfica que o ganhou, por exemplo. Mas olha, só para fazer uma pequena correção.
Mas estão contentes pelo Benfica não ser campeão?
Em relação ao... Não, o Benfica é um clube...
Manifestas uma alegria?
Não, o Benfica é um clube como os outros. Eu respeito o Benfica como os outros. Mas só para fazer uma pequena correção em relação ao clube...
Ele se calhar está contente pelo resultado do Botafogo no fim de semana.
Olha, resultado esse que eu não ouvi da boca do Filipe Vieira. Eu gostava que o Filipe Vieira me tivesse dado o resultado, porque o Filipe Vieira é um grande interessado na carreira do Artur Jorge, e olha, não me disse nada, tive que ir eu ver os resultados. Mas olha, só uma pequena correção, Filipe.
Depois falamos disso.
Depois falamos disso. Tu há bocado disseste que o Porto já não pode ser campeão, certo?
Certo.
Olha, sabes quem é que também já não pode ser campeão?
O Braga.
O Braga. Porquê é que não disseste? Também tem 59 pontos.
Sim, mas o Braga já não podia da jornada anterior. O Porto não perdeu nesta jornada? Aliás, perdeu pontos nesta jornada. O Braga ganhou.
Eu percebi, mas é assim, tem os mesmos pontos, já agora podias ter dito.
Está bem, o Vitória também não pode.
Passaste a época toda a gozar com os bracarenses, entre aspas. Ai, que vocês diziam que querem ser campeões, o treinador quer ser campeão.
O treinador disse isso.
Perdeste uma oportunidade para fazer uma piada.
O treinador disse que... Mas eu não sou como tu, eu não regozijo com a dor dos outros. E com as derrotas dos outros.
Não. Olha, os alemães... Sim.
Tu tens gosto e alegria...
Não tenho.
Espalhar na nossa cara o fracasso do Benfica nesta época.
Espalhar na nossa cara, ai meu Deus. Eu não, isso, os alemães chamam isso Schadenfreude.
Schadenfreude, sim.
Mas não, claro, não sinto isso. Olha, qual era a pergunta?
A pergunta, já te vou dizer, mas eu agora, interessante, fiz aqui uma pesquisa e quero apenas corrigir porque disse uma coisa incorreta. O Leverkusen Benfica de 94, o gol não foi do Rudi Völler, ele ainda estava no Marseille na altura, foi do Bernd Schuster. Foi outro histórico do futebol alemão que jogava na altura no Leverkusen, foi ele que marcou. Portanto, era ele que fazia parte dessa equipa do Leverkusen, não o Rudi Völler. No Benfica, o Kulkov marcou 2 gols, o Alex Xavier marcou 1 e o João Pinto marcou o outro.
Estamos 4-4. Todos profundamente agradecidos por essa correção, Filipe.
Tem de ser. Em nome da
verdade desportiva.
E da verdade,
olha para a câmara e diz: da verdade desportiva, em nome.
Mas
o Filipe vai assinar aquele manifesto que já tem uns anos, pela verdade.
Mas a verdade é que tu já respondeste à pergunta, que é de facto este campeonato é do Sporting para o perder, ou seja, já não é do Benfica para o ganhar, é do Sporting para o perder, porque só o Sporting é que pode perder este campeonato, o Benfica não pode vencer.
É assim, matematicamente ainda pode, não é?
Não, porque o Benfica recuperar agora 7 pontos de vantagem para o Sporting é por grande mérito do Sporting.
Sim, sim, estamos de acordo em relação ao que ambos dissemos, que é o Sporting só pode perder este campeonato.
Bem, se o Sporting tivesse um treinador chamado Rogério Schmidt, tudo era possível, não é?
Sobretudo na época passada. Eu gostava de, com 5 jornadas para o fim do campeonato, o Sporting fosse treinado pelo José Peseiro. Gostava de ver se eles conseguiam aguentar esta vantagem de 7 pontos até ao fim. O homem perito e morrer na praia.
Pois, mas isso...
E morreu na praia pelo Sporting, diga-se em bom da verdade, em 2004-2005.
Mas isso não vai acontecer, Filipe. O mais provável é que o Sporting seja campeão. Se na primeira parte da época eu dizia que os três grandes estavam até bastante nivelados com o ligeira superioridade do Sporting, agora não. O Sporting mostrou na segunda volta que é de facto a melhor equipa em Portugal este ano, o que me faz pensar entre Hjulmand, Ruben Amorim e Gyökeres, quem destes três vai ficar e se é que vai ficar alguém. Porque perdendo duas, pelo menos, destas três peças, o campeonato do Sporting pode ser complicado para o ano. Para regozijo vosso, vocês é que sentem regozijo nestas coisas do futebol.
Eu não me regozijo com nada, apenas fico contente quando um consórcio tem sucesso, mais nada.
Com um quê, desculpa?
Um consórcio.
Um consórcio.
Feliz pelo sucesso dos meus consórcios.
Já não ouvi essa palavra desde os anos 90.
Bem, fomos agora buscar um jogo de 94, que certamente esse consórcio lembra-se perfeitamente e celebrou claramente os golos todos.
Como é que sabes que o Amorim ainda paga as cotas?
Eu sei.
Sabes, tens as tuas fontes.
Mas por falar em Ruben Amorim, esta semana continuou a falar-se, embora com menos insistência, da saída dele para o Liverpool, depois na semana passada se ter falado de uma entrevista e que já teriam chegado a acordo. Ele, numa conferência de imprensa antes de um jogo da última jornada em Barcelos, disse que não houve qualquer entrevista, não há qualquer acordo. Portanto, vamos assumir que o Ruben Amorim está a dizer a verdade. Em Inglaterra, na imprensa, diz-se que Ruben Amorim é o candidato favorito, mas não é de todo garantido que seja ele o escolhido. Fala-se também muito em Roberto De Zerbi e também outros treinadores como Julian Nagelsmann, Thiago Motta e mesmo o Pep Linders, que é um adjunto do Klopp e que passou muitos anos até na formação do Futebol Clube do Porto.
Meus amigos, li hoje
era
o Niko Kovac.
Dizer,
e o Niko Kovac também, que seria uma escolha estranha. Muito
já é a segunda vez, Josué, se te volto a ver.
Caramba, Oliver, temos que casar, meu. Nós temos que casar, pá, porque a gente já...
Mas agora o marido já não pode bater na mulher, por isso não vale a pena eu bato-te sem casarmos. Já é a segunda vez que...
Se leres certos livros, não podes.
Temos que aproveitar enquanto isso é legal, pá, para casarmos, se calhar.
E sabe-se lá agora como é que vai ser em Portugal. Mas era isso que eu ia dizer, Filipe. O Niko Kovac está agora a ser considerado, pelo menos é isso que diz o David Kent do jornal The Mail.
Grande está jogador, a ser... grande jogador. Treinador também.
Acharia tem uma escolha muito estranha, confesso, o Niko Kovac. Nem sequer teve sucesso no Mónaco, não é? Acharia muito estranho o Liverpool virar-se para ele, mas tudo é possível, de facto. E também já li que ele é um dos nomes em cima da mesa.
Ó, Filipe, o Rogério Schmidt foi contratado para o Benfica depois de ter sido derrotado pelo Jorge Jesus em eliminatórias para a Liga dos Campeões e de ter o seu apogeu na Áustria e na China. Portanto,
não, acho que não esteve mal, no Leverkusen, Gustavo.
Aliás, ele no Leverkusen, ele
foi recordado
hoje que foi vice-campeão.
O Xabi Alonso, exatamente.
Estamos todos em sintonia hoje.
É verdade, é verdade.
Não é apenas para dizer...
Estamos sincronizados, sim, amigo.
Primor. Exatamente, é verdade. É um alinhamento dos astros. Apenas para dizer que no mundo do futebol tudo é possível.
Tudo é possível no mundo do futebol. O Sporting, então, é líder com 77 pontos. Está pertinho do título. Pode ser campeão nas jornadas com Portimonense ou Estoril, depende aqui de uma conjugação de resultados, mas o título está aí à mão do Sporting. Eu diria que, ou digamos assim, às garras do Leão, não é? Está mesmo aí ao lado. Eu diria que se o Sporting conseguir fazer 4 ou 6 pontos nestas duas jornadas contra Vitória e Porto, está efetivamente e de vez arrumada a questão do título.
Aí para ti ainda não está.
Matematicamente não.
Mas tu não és a matemática, tu és o Filipe Vieira.
Oliveira, tu estás a falar para o indivíduo, factos, para o cavalheiro, que tinha factos, o ano passado marcada a viagem para a final da Liga dos Campeões para este ano.
Conseguiste devolver o bilhete?
Filipe. Não falemos sobre isso. Mas tentei trocar por uma viagem para Praga este ano, para a final da Liga Europa. Vamos ver se consigo.
Tentaste. Ok, ainda não sabes. Ok.
Ficas com o crédito.
Pronto, Praga, uma das cidades mais bonitas da Europa, ao que parece.
Sim, 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 sim. E até posso, isto agora que é uma parte, até posso tornar isso uma viagem de trabalho, temos lá interesses, portanto eu até posso fazer isso. Até posso justificar, ver se consigo uma...
Trocando por miúdos, vai pôr o patrão a pagar a viagem.
Meus caros, sugiro que olhemos agora para a luta pelo terceiro lugar, porque temos três equipas separadas por 2 pontos na luta por esse mesmo lugar. Depois dos resultados desta jornada, empates de Vitória e do Porto, e a vitória do Braga, Porto e Braga estão ambos com 59 pontos e o Vitória de Guimarães segue logo atrás com 57. É das corridas mais interessantes neste nosso campeonato e é uma corrida pelo único lugar que nesta altura dá acesso direto à Liga Europa. Faltam 5 jornadas para o fim da Liga e estas 5 jornadas incluem um Porto Sporting, um Braga Porto, um Benfica Braga, um Vitória Braga e um Sporting Vitória. E na quarta-feira há um Porto Vitória para a Taça de Portugal. Atenção. E se nesta fase o Porto e Braga parecem ter perdido o fulgor, o Vitória aparenta estar em crescendo, talvez mesmo no melhor momento da época. João Pedro, tu és parte interessada em todo este processo. Quem é que tem vantagem na luta pelo último lugar de acesso ao pódio?
Eu acho que, apesar de tudo, é o Porto ainda assim. Apesar de jogar contra o Sporting, depois tem a oportunidade de resolver o terceiro lugar em casa ao jogar contra o Braga. E além disso, o Porto tem mais 2 pontos do que o Guimarães, que vai defrontar o Braga. Logo, alguém nestes dois vai perder pontos, se não os dois. O Porto, o Guimarães e o Braga, para mim, têm calendários bastante complicados até o final da temporada, sendo que o do Braga é, na minha opinião, o mais complicado, porque vai a Guimarães, recebe o Porto e antes disso, desses dois jogos, ainda vai à Luz. Mas pronto, tem esse lado bom, não é? O Braga não depende de ninguém, só depende de si e pronto, enfrenta os touros todos pelos cornos. O interessante aqui também é que Porto, Guimarães e Braga vão defrontar-se mais ou menos entre si. O Porto e o Guimarães não se vão defrontar, mas o Braga...
Defrontou-se para a taça.
Sim, pelo menos, sim, eu estava a falar mais
já
de uma...
amanhã um Porto-Vitória.
Sim, sim, mas eu estava a falar mais na perspectiva do campeonato e do que interessa, porque interessa a estas equipas é fazer pontos no campeonato e vão jogar entre si. Como eu estava a dizer, o Porto recebe o Sporting, o Guimarães vai ao Sporting e o Porto vai ao Braga e o Guimarães recebe o Braga. Já o Braga vai à Luz, vai a Guimarães e recebe o Porto. Portanto, é sem dúvida o calendário mais complicado, que eu acho que o Porto no final, porque já vem de uma derrota e de um empate, porque é um clube muito grande, com muitos adeptos sempre a apoiar, é um clube de grande combatividade, e às vezes até demais, eu acho que apesar de tudo continua a ser o favorito. Mas sim, temos aqui provavelmente o ponto mais interessante do campeonato até agora, que é a luta pelo terceiro lugar.
Acho que a propósito, agora falaste da dimensão do Porto, a candidatura do Vilas Boas divulgou um estudo que eu achei muito interessante, que dizia que 88% dos adeptos do Porto estão concentrados em 3 distritos. Tentar adivinhar
Braga,
3 distritos.
Braga, Aveiro e Porto.
Exatamente. Exatamente. Por outra ordem, era Porto, Braga e Aveiro, mas sim.
Pronto. É
88% dos adeptos do Porto estão ali naquela... Aquela faixa costeira.
Sim, isso era outra conversa que nós podíamos ter aqui.
Sim, sim. Josué, o João Pedro acha que o Porto tem vantagem na luta pelo terceiro lugar. Estás de acordo?
O Filipe, tem vantagem no sentido que é um dos grandes, digamos assim, e tem um plantel com qualidade. Agora, neste momento, e tendo em conta aquilo que tem sido a dinâmica das várias equipas envolvidas, e apesar daquilo que o Oliveira disse, há coisas que concordo, outras que não, eu acho muito sinceramente que tanto o Braga como o Vitória de Guimarães têm aqui uma perspectiva um pouco mais ascendente sobre esta luta pelo terceiro lugar. O Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que tem feito e pelas dificuldades que tem atravessado, neste momento está numa situação complicada, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista, parece-me a mim, um pouco mais emocional relativamente a esta luta pelo terceiro lugar, porque acho que é a única coisa, excluindo naturalmente a questão da taça, que interessa ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, até a final do campeonato, aquilo que eu antevejo é uma luta acérrima, até pela questão do calendário que tu bem referiste, entre estas três equipas, pelo terceiro lugar. Porque o Guimarães, naturalmente, quer ficar à frente do Braga, quer fazer, provavelmente, a sua melhor prestação de sempre no campeonato. O Braga, como é óbvio, também quer fazer algo de extraordinário, digamos assim, ou pelo menos confirmar aquilo que também já foi confirmado pelo Mr. Arthur Jorge no passado, que foi precisamente esse terceiro lugar. Agora, o Futebol Clube do Porto quer minimizar prejuízos, sendo que isto não podemos naturalmente deixar de parte, também já falámos disso aqui há algumas emissões, que é a questão das eleições do Futebol Clube do Porto. Mas sobre isso também não vou entrar em grande detalhe. Agora, no final, e concluindo, temos aqui uma luta muito acesa por este terceiro lugar, e acho que neste momento, tendo em conta aquilo que é a realidade dos dois lugares da frente, é claramente a parte mais interessante do nosso campeonato.
E já que falamos, e o jogo é quarta-feira, até amanhã, o Porto e o Vitória defrontam-se nas meias finais da Taça Portugal. O vencedor garante um lugar no Jamor para disputar a Taça Portugal, a final da Taça Portugal com o Sporting. O Porto venceu na primeira mão no Afonso Henriques por 1-0. Vocês acham que é o Porto o favorito a estar na final do Jamor com o Sporting, João Pedro?
Continua, apesar de tudo o que se tem passado, tanto em nível desportivo como a outros níveis no clube que é o Porto, continua a ser o favorito, até porque leva uma vantagem de 1-0 e tem um plantel. Nós queixamos-nos, entre aspas, nós comparamos bastante os plantéis hoje em dia do Porto com plantéis de outros anos que tinham luxos e lisandros, etc. Mas, apesar de tudo, é um plantel, no panorama do futebol português, continua a ser, comparativamente com os outros que estão abaixo dos crónicos três grandes, continua a ser um belo plantel e um plantel superior. Portanto, nas teorias, o Porto seria sempre favorito e para mim continua a ser. Agora que o Guimarães do Álvaro Pacheco está numa espécie de groove e que tem que aproveitar o mais possível, e acho que vai ser uma bela meia de final para todos os adeptos, até para os neutros como eu.
José, o Porto venceu as duas últimas edições da Taça de Portugal. Achas que vai estar no Jamor para eventualmente tentar fazer aqui o triplete?
Olhando para a vantagem que traz da primeira mão, Filipe, eventualmente isso poderia ser o caso. Agora, tendo em conta o atual momento do Futebol Clube do Porto e depois
do Guimarães, não é?
Exatamente, e sobretudo
ganharia o Guimarães.
O último jogo entre ambas as equipas. Eu parece-me a mim que neste momento é uma questão de pedir à sorte, digamos assim, que nos dê um palpite do que é que vai acontecer. Muito sinceramente, eu acho que há uma grande probabilidade de eventualmente termos uma surpresa. E essa surpresa poderá passar por uma vitória na eliminatória do Vitória de Guimarães.
Ora, na próxima jornada o Porto vai ao Casa Pia e o Vitória vai a Alvalade. Os dois jogos são no domingo. Estamos de volta aqui nos Meninos de Ouro, na Rádio Barcelos, em direto, também em podcast, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Nesta noite que o Sporting venceu por 1-0 o Famalicão e com isso pôs uma mão já no título de campeão nacional, tem agora 7 pontos de avanço para o Benfica, também numa jornada em que o terceiro lugar, a luta pelo terceiro lugar tornou-se num dos elementos de maior interesse do nosso campeonato, com o Porto com 59 pontos, o Braga também com 59 pontos e o Vitória com 57 logo atrás, os três a lutar pelo terceiro lugar que nesta altura é o único lugar que dá acesso direto à Liga Europa, o quarto à Conference League, o quinto não dá nada, obviamente que isto depende, claro, de quem for o vencedor da Taça Portugal, se for o Sporting, que não só que já garantiu um lugar na Liga dos Campeões, então aí já o quarto lugar dá acesso à Liga Europa e o quinto lugar permite a entrada na Conference League, mas é uma diferença muito grande entre ficar em terceiro ou ficar em quinto. Os nossos dois estimados e estimadíssimos comentadores, ou pundits, se fôssemos aqui buscar o termo em inglês.
É lá, isso não, para, não chamamos nomes.
Para.
Os dois pundits já comentaram precisamente a situação do terceiro lugar, dizendo que a vida parece estar um bocadinho mais complicada para o Braga, que até final do campeonato, reparem, ainda joga com o Porto, joga com o Benfica, e joga com o Vitória num derby domingo, portanto tem uma reta final de campeonato mais complicada, isto depois de ter ficado sem o melhor treinador da sua história. Melhor no sentido de registo, o melhor registo da história.
Não vou morder o isco, filho.
Quem ficou
volta que ajuda.
Quem também ficou sem treinador foi o Gil Vicente. Ora, no primeiro jogo após o fim da era Campelos, o Gil foi goleado pelo Sporting e está agora apenas um ponto acima da linha d'água. E isto aconteceu na semana em que Tozé Marreco foi apresentado como novo treinador dos gilistas. O calendário do Gil parece ser mais favorável do que o dos adversários diretos, isto é o final do campeonato, mas o tempo não está para facilitismos. José, o que é que o Tozé Marreco, que estava a treinar o Tondela, o que é que o Tozé Marreco pode trazer ao Gil Vicente? Deixa-me dizer que eu gosto muito de dizer Tozé Marreco.
Eu também acho muita piada o nome do senhor, Filipe.
É um pato.
Agora eu vou ser muito sincero, não sei. Não sei porque...
visto a segunda liga?
Não, Oliveira. Mesmo olhando para a segunda liga, quer dizer, estamos a falar de uma equipa...
Está bem, quinto, creio eu.
Está bem, está ok, mas... Está, com isto não quero... estar aqui a fazer qualquer tipo de crítica ou de...
Simplesmente não podes?
Não, porque, quer dizer, neste momento, do... lá está, olhando para este momento do campeonato, em que o Gil já vai agora para o seu segundo treinador, não é? Depois do tempo todo que deram ao Vítor Campelos. Alguém que supostamente tinha credenciais e que mesmo assim não conseguiu pôr o Gil... sem dúvidas em termos primordivisionários do calendário. A equipa foi muito inconstante. O Tozé Marreco, o antigo treinador do Tondela, é um treinador...
Ex-treinador do Tondela,
que é uma equipa que está, lá está, na primeira metade da tabela, mas da segunda liga. Eu espero... muito sinceramente, que o homem venha e que seja uma revelação e que confirme com muita qualidade aquilo que é o que nós desejamos aqui em Barcelos, que é o Gil ficar na primeira divisão. Agora, há aqui dois problemas. O primeiro tem a ver com algo que eu já referi, que é a falta de qualidade do plantel Gil Vicente. E depois é o facto de ele chegar neste momento em que o Gil Vicente, digamos assim, aquilo que poderia ter feito para assegurar de forma mais fácil a sua permanência não o fez, vai ter um calendário muito complicado até a final da época e portanto eu espero, lá está mais uma vez, que ele tenha muito sucesso nesse sentido de confirmar a permanência do Gil na Primeira Liga, mas não vai ser fácil. olhando para a pontuação na tabela, olhando para aquilo que são os jogos até a final da época, acho que a luta do Gil Vicente tem mais a ver com o lugar do playoff do que propriamente com os dois lugares de despromoção direta. Agora, ainda assim...
Mas atenção que o histórico não é favorável às equipas da Primeira Liga que disputam o playoff.
Exatamente, Filipe. Portanto,
em todas as edições do playoff subiu a equipa da Segunda Liga.
Exatamente. E é perfeitamente normal que assim seja. Ainda o ano passado e no ano anterior falámos sobre isso. Agora, é que as coisas estão muito complicadas aqui para o Lazio de Barcelos. Estão. Espero que o José Marreco tenha muito sucesso. Agora, vejo isso com muita dificuldade, apesar destes meus desejos. E aquilo que todos esperamos e todos queremos é que o Gil, de facto, consiga terminar o campeonato ainda na primeira divisão, mas se não o conseguir fazer, tem que haver aqui um grande momento de introspeção em Barcelos e, sobretudo...
Já é o segundo ano consecutivo aqui a fazer contas até
ao fim. É o segundo ano consecutivo a fazer contas até ao fim, sobretudo precisamente por causa daquilo que eu ia dizer, Filipe, porque independentemente dos treinadores, acho que é sobretudo mau planeamento da época.
O primeiro jogo de Tozé Marreco enquanto treinador do Gil Vicente é já este sábado. É uma deslocação curta à Moreira de Cónegos. É o Moreirense Gil Vicente. O jogo é no sábado às 15h30. Olhando para o resto da jornada, há um Rio Ave Arouca na sexta-feira. Depois no sábado, para lá desse Moreirense Gil Vicente, há um Boa Vista Estrela. Um Braga Vizela, mais um derby do Minho. Depois no domingo temos o Chaves Estoril, o Famalicão Portimonense, o Casa Pia Porto, o Sporting Vitória às 20h30 e depois na segunda-feira, dia 22 de Abril, o Farense Benfica. O Benfica joga na segunda porque tem jogo na quinta, um jogo da Liga Europa, da segunda mão dos quartos de final. O Benfica vai disputar o acesso às meias-finais da Liga Europa esta quinta-feira em Marselha. Os encarnados venceram na primeira mão em casa por 2-1, mas já sabemos pela nossa experiência que o 2-1 é um resultado muito perigoso nas competições europeias. João Pedro, vamos ter Benfica nas meias-finais da Liga Europa?
Filipe, não sei se vamos. Olha que eu não sei se vamos.
Achas que o Marselha dá a volta?
O Marselha...
Quem vem... tu foste perguntar isso, Filipe?
O Marselha vem de 5 derrotas seguidas e descansou este fim de semana. Ou seja, está aqui uma equipa relativamente descansada, mas sob imensa pressão.
Pronto, Oliveira descansou depois da quinta e antes da sexta.
É só que o Marseille não teve jogo este fim de semana. Portanto, o Marseille não joga desde o jogo no Estádio da Luz.
Exatamente.
Porque há campeonatos, ao contrário do nosso, que planeiam o sucesso, digamos assim, das equipas que jogam na Europa.
A boa notícia é que o Roger Schmidt, e não Schmidt, Schmidt, respeito, haja respeito, fez bastantes mudanças no jogo frente ao Moreirense, nomeadamente jogadores como o Di Maria, o Rafa, o Otamendi, mas esse foi obrigado, descansaram, o que faz com que as coisas fiquem um bocado mais niveladas, teoricamente, em termos de frescura. A questão é que o ambiente em Marselha é tradicionalmente muito... barulhento e intenso, e vamos ter aqui um jogo que eu acho que vai ser épico. Cuidado com o Aubameyang, colegas, que ele tem 34 anos, mas para o nível de Portugal e de França está bem e recomenda-se. Eu não vou arriscar-me a fazer prognósticos, só acho que vai ser mesmo difícil para o Benfica passar esta eliminatória. Espero que passe. Mas não sei.
Esperas mesmo?
Claro que espero. É uma equipa portuguesa.
Ok. José, tens confiança em ver o Benfica disputar mais uma meia-final europeia?
Olha, Filipe, pelo menos temos uma situação em que me parece a mim, até olhando para aquilo que foram os jogadores escalados para a partida contra o Moreirense, que de facto a aposta do Benfica está precisamente no jogo contra o Marselha na segunda mão. E, portanto, um Benfica com condições normais, aliás, até mostrou isso nessa primeira mão no Estádio da Luz, poderá levar de vencida o Marseille, e depois o que acontecer a seguir, veremos. Ora, naturalmente, e tendo em conta aquilo que é a realidade pontual neste momento, eu acho que, para, que é evidente, pelo menos a mim parece-me, que foi tomada uma decisão no Estádio da Luz, que é o segundo lugar dificilmente nos foge. Vamos apostar aqui na Liga Europa, até porque se a gente eventualmente conseguir ganhar isto, vamos atirar areia para os olhos dos adeptos e fazer de conta que foi uma época bem sucedida, com uma eventual vitória num troféu europeu. Portanto...
Ah, mas disseste. Tu claro, falaste agora em vitória num troféu europeu.
Eventual vitória num troféu europeu.
Não sou o único.
Voltando à conversa que tivemos.
Já escrevi ao Zé Pedro, não é? Não sou o único, olha a voz.
Não sou o único, é verdade. O grande Zé Pedro, saudoso.
Calma. O homem ainda anda aí.
Não anda.
Ai, o Zé Pedro. Pensava que estavas a falar do Tim. Avança.
Para os nossos ouvintes, isto é o momento em que andámos a gravar, o João Pedro diria: corta isto, não pode ser.
Não.
Mas como estamos em direto, nada a cortar, siga.
Zé Pedro, saudoso.
Adiante.
Ora, o Benfica então vai a Marselha, o jogo é um jogo complicadíssimo, num estádio com ambiente difícil. O jogo é na quinta-feira às 20 horas. Outros jogos dos quartos de final da Liga Europa, temos o Roma-Milan. A Roma tem vantagem por 1-0 na eliminatória. O West Ham-Leverkusen. Leverkusen tem uma vantagem de 2-0 na eliminatória. E a Atalanta-Liverpool. A Atalanta tem uma vantagem de 3-0 na eliminatória. O Benfica, o eliminatório entre o Benfica e o Marseille, o vencedor vai cruzar com o vencedor da eliminatória entre Atalanta e Liverpool. Neste momento seria o Benfica-Atalanta. Do outro lado, em teoria...
Neste momento,
a meia-final do outro lado seria... um Roma-Leverkusen.
Mas isso não interessa para nada.
Não interessa para nada, falta disputar toda uma segunda. Sim, uma segunda eliminatória. Estou só aqui a lançar os dados, João Pedro. Peço desculpa.
Se isso... Lança dados que interessem.
Peço desculpa se isso fere as tuas sensibilidades. Mas a verdade é que a realidade é esta. Neste momento, ao intervalo, as eliminatórias têm estas equipas na frente.
Na frente.
Depois vemos.
E se fosse hoje?
O Oliveira é adepto dos factos alternativos.
Exato.
Nada disso. Eu sou adepto das informações úteis.
A realidade é esta. Pronto. E neste registro maravilhoso, vamos avançar na emissão para o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Estou a falar, claro, do fora de jogo. Josué, avança.
Olha, Filipe... Este fim de semana estreou a nível global aquilo que provavelmente poderá ser o último episódio de uma grande série. Neste caso, uma série de animação destinada mais à pequenada. Portanto, isto é um bocadinho mais ligado a esta costela de pai que eu tenho agora.
Que
foi da série Bluey. Exatamente. A Bluey...
Estás a ver a Bluey já?
Com certeza.
Em um ano tem, já estás a ver a Bluey.
Oh, Filipe.
E para o ano já está a ver o Padrinho.
Não há nada disso. Até porque, graças a Deus. Até porque, felizmente, eu tenho um conhecimento profundo da inteligência dos filhos do Filipe, que suplantam o pai, não é? E portanto, por isso não me surpreendo que o Filipe esteja com estas reservas, mas certamente que os filhos delas não atriam. Agora, continuando, até para não me alongar mais, é uma série australiana distribuída a nível mundial.
Muito engraçado.
Em que tem como protagonista uma família e, no fundo, um universo canino, digamos assim, que, num contexto um pouco australiano, até porque a série é nativa de lá. Em que, no fundo, temos um casal em que o pai é o Bandit, a mãe é a Chili, e depois temos a Bluey, que é a filha mais velha, e a Bingo, que é a filha mais nova, exatamente, que protagonizam uma série de episódios ao longo destas três temporadas. Estamos a falar de 151 episódios, que não... fez-me lembrar um bocadinho... aqueles desenhos animados e sobretudo aqueles filmes de animação que tanto davam para os pais como dão para os filhos. E vou-vos ser muito sincero, já me diverti muito a ver isto na televisão, já me emocionei muito a ver isto também, e portanto, o que eu recomendo, sem entrar agora em detalhes, é que assistam a esta série, que está disponível não só no canal Disney Junior, que estão nas várias grelhas do cabo, mas também na Disney Plus, todos esses 151 episódios, e fica aqui esta minha recomendação da série Bluey, porque de facto vale a pena ver, e como provavelmente este domingo estreou, foi no domingo de manhã, sábado, domingo, dependendo do fuso horário, estreou esse provável último episódio desta série, recomendo que o vejam, porque vale a pena. Portanto, a minha recomendação esta semana é a Bluey.
E há também um canal no YouTube que tem os episódios todos e também recomendar.
Isso é para quem é forreta e não quer pagar.
Pronto. Gosto muito do episódio, não sei se já viste, do Pass the Parcel.
Pass the Parcel. E depois tens aquele...
Aliás, dito em australiano, o inglês da Austrália, Pass the Parcel. Pass the Parcel.
Tens aquele episódio dos morcegos da fruta.
Tens o da pizza também, da Pizza Girl.
E depois da pizza, e depois tens o da Bingo. A Bingo, no fundo, é a minha personagem favorita. Em que ela vai pelo espaço.
O João Pedro olhar para nós com literalmente boca aberta.
Fun fact, Oliveira, esse episódio da Blue em que a Bingo vai pelo espaço é, nos últimos anos, um dos episódios de uma série de TV mais bem cotados no IMDb. Tu que gostas dessas estatísticas?
Mas sim, eu de facto estou sem palavras.
Faz melhor do que isto, João Pedro. Depois de Bingo... Não, da Blingo. Estava a falar da Bingo, mas a série é Bluey, sim. Mas estava a falar da Bingo. Depois da Bingo, faz melhor.
Como é que eu, depois da Bluey, vou falar em cenários pós-apocalípticos, colegas? Eu vou tentar. Mas não vou falar muito tempo. Porque admito, por falta de tempo e por ter uma agenda profundamente ocupada, eu não consegui terminar esta obra que hoje apresento, mas gostei o suficiente para apresentar hoje, e portanto estou-vos a falar de Fallout, que é uma série baseada num videojogo. Eu que agora, colegas, tenho uma PlayStation 5 e estou aí atento aos novos jogos, também estou atento aos filmes que desses jogos saem, e portanto esta série está disponível na Amazon Prime e tem 8 episódios. Tem como atores principais a Ella Purnell, que é uma miúda que eu não conhecia de lado nenhum, o Aaron Mote, ou Mote, não sei como é que se diz, que eu também não conhecia de lado nenhum, mas depois tem um ator que eu gosto muito e que é até, na minha opinião, subvalorizado, mas que entra em muita, muita coisa, que é o Walton Goggins, que já fez coisas como o The Hateful Eight, do Quentin Tarantino, e séries bastante engraçadas como o Vice Principals e The Righteous Gemstones. Mas esta série é sobre... é passada, vá, em Los Angeles, num futuro pós-apocalíptico causado por um desastre nuclear. E os cidadãos vêm-se obrigados a viver em bunkers subterrâneos para se protegerem da radiação de mutantes e de bandidos. Portanto, esta série é dos criadores de Westworld. É bastante apelativo o primeiro episódio. Ainda não sei bem o que achar, além de dizer que para já estou a gostar. Mas ouçam e depois falem connosco através das redes e digam o que é que acham. Fallout está disponível na Amazon Prime e eu acho que recomendo.
Achas que recomendas, ok.
Estava só a ser engraçado, eu recomendo. Okay. É minimamente porreira. Parece-me, minimamente não, parece-me porreira a série.
Ok. Ora, esta semana quero falar de basquetebol. A fase regular da NBA terminou e ao fim de 82 jogos temos o nosso playoff mais ou menos definido.
Nemi!
E digo mais ou menos porque falta agora jogar o play-in, que são os jogos a eliminar que determinam os 7º e 8º classificados de cada conferência. Mas logo à noite, sim, ainda nos Estados Unidos, na terça-feira, jogam os Lakers e os Pelicans para determinar o 7º classificado da conferência de Oeste. O derrotado volta a ter uma oportunidade para entrar no play-off no sábado, defrontando o vencedor do jogo entre Warriors e Kings, que também é esta noite nos Estados Unidos, para definir o oitavo classificado. Amanhã, Heat e 76ers jogam para determinar o sétimo classificado da Conferência de Leste. O vencido defronta no sábado o vencedor do jogo entre Hawks e Bulls para definir o oitavo classificado. O português, diz lá João Pedro, diz o nome dele?
Nemias Queta.
Lá está, o Nemias Queta, que assinou, na semana passada contrato definitivo com os Celtics, e isso significa que ele pode disputar os playoffs pela equipa que terminou a fase regular com o melhor registo da prova e naturalmente o primeiro lugar na Conferência de Leste. E os Celtics são um dos grandes favoritos a conquistar o título, assim como os Milwaukee Bucks, também os Denver Nuggets, campeões em título, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. E nunca podemos colocar de parte os Golden State Warriors de Steph Curry e os LA Lakers de LeBron James, mesmo depois de fases regulares menos positivas. Os playoffs da NBA seguem em Portugal, na Sport TV ou na app da NBA. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana estaremos de volta para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos e obrigado por terem acompanhado esta emissão em direto. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e ao Ricardo por ter feito aqui a engenharia de som. Tchau, boa semana.
Tchau, boa semana.
Um abraço, Ricardo. Boa semana para todos. Tchau.